Você está ouvindo Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Como dissemos no Palavra Amiga de hoje, Linda Batista foi uma importante mulher brasileira, grande cantora e compositora, que desencarnou no dia 17 de abril de 1988. Então, íamos fazer uma referência para ela ontem, mas resolvemos fazer hoje essa referência. E vamos falar com ela, com Luiz Murilo Tobias. Ele é engenheiro, jornalista, fundador, ex-presidente e com importante atuação da executiva no Instituto Funjor, entidade filantrópica em prol de profissionais da arte, da preservação da memória artística brasileira, que está aqui conosco e sempre esteve aqui na rádio, né? Bem-vindo mais uma vez, Luiz Murilo Tobias. Prazer em receber você aqui, tudo bom? Bom dia. Cadê você?
E aí, minha conselheira Vânia Barbosa, é uma honra.
Tudo bom, cadê você? Sumiu de novo? Some não, menino, a gente tem que conversar.
Eu tô ouvindo, tá me ouvindo?
Agora tô. Não tava não.
Agora estou. A voz mais próxima aqui do telefone.
Ah, tá
pra
bom.
Pra ficar mais juntinha de você, Vânia Barbosa.
Tudo bom ter você
tudo
por
bom,
aqui.
Tudo bom, uma alegria. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, eu tenho um carinho Obrigado. Muito grande pela Rádio Rio de Janeiro, que eu aprendi a ter um amor muito grande, a respeitar o trabalho. Desde novo, quando eu ia com meu pai fez muitos programas na Rádio Rio de Janeiro.
Sim.
Foi muito, fez programas contigo, fez programa com o Célio Berron,
também.
Com o Luiz Vieira, quando esteve aí, né?
Sim.
Então, a gente tem um carinho muito grande pela Rádio Rio de Janeiro, queria saudar todos os ouvintes e a equipe técnica da rádio.
Obrigada.
Estamos aqui à sua disposição sempre.
Pois é, então, falando sobre Linda Batista, eu falei com a Isabela, eu sei de alguém que sabe alguma coisa. Ou, enfim, que eu tenho próximo a essa convivência. Então, falamos sobre ela hoje no Palavra Amiga, que sempre tem uma frase, ou de algum autor, de alguém, pode ser até uma pessoa que está nos ouvindo agora, que seja de incentivo. E a Linda Batista era muito, muito chegada, quer dizer, todos nós da Rádio Janeiro conhecíamos, ou quem não conheceu pessoalmente, conheceu a obra dela, né? Seu pai falava muito, Berrondo falava muito, Luiz Vieira falava muito, então a gente passa a ser, digamos assim, conhecer mais, mesmo não tendo muito contato por perto. Então nós falamos sobre ela hoje na Palavra Amiga, o que ela dizia que era importante, a vida do artista não era fácil, mas que de todo caso, de toda a forma, valia a pena. Eu acho que quem nasce com seu destino traçado, ela disse isso, vale a pena passar por algumas situações. O artista sofre, ri e canta. Vale a pena.
Sim.
E aí eu lembrei de você.
A gente não é tranquila, né?
Não é
fácil. A gente que acompanha aqui, a gente tem a Funjor, né, que há 24 anos a gente desenvolve esse trabalho filantrópico em prol da arte brasileira, né, apoiando artistas. A gente tem uma convivência muito próxima com a vida do artista. A gente sabe, né, que há uma distância muito grande entre a glória do palco e o bastidor, né?
Exato.
Então, até você chegar ali para brilhar, não é fácil. É uma vida muito... sofrido, porque quando você começa a receber o aplauso e às vezes o aplauso não vem, aquilo ali começa a te frustrar. Se você não tem uma boa estrutura, se não tem uma boa cabeça, né? Você acaba sucumbindo, né? Então
Exatamente.
Foi um caso que acabou, infelizmente, aconteceu com as irmãs Batistas.
Exato.
Elas não tiveram naquela época um apoio, uma estrutura emocional e acabaram entrando num ponto de vida muito complicado. Que graças a Deus apareceu um anjo na vida delas, foi o Zé Ricardo, né, o meu pai.
Seu pai.
E que deu uma dignidade, uma grande dignidade no fim da vida de ambas, né?
Uhum.
Na verdade, das três, né? Tanto da Linda, da Dircinha e da Odete.
É,
que
também.
A irmã delas também, que quase não é citada, mas foi também amparada no seio da nossa família. Nós demos toda a atenção, todo o carinho que elas precisavam. E realmente foram abrigadas, né, abraçadas, acarinhadas Sim. por nós todos como membros da nossa família.
Uhum. Essa relação é muito importante você falar sobre isso, porque há uma distância realmente entre o palco e o bastidor, ou entre aqui um microfone e um bastidor também. Ninguém sabe a dor de quando alguém sai, ou porque terminou o tempo de trabalho, ou porque alguma coisa aconteceu. Então, o que acontece com essa pessoa? A gente recebe aplausos sempre, né? Mas há um momento que você, o aplauso não vai chegar para você. Ou vai chegar de uma forma diferente, não tão pública assim.
Uhum.
Mas as pessoas têm sentimentos.
Sim.
Em relação à função da Fundação José Ricardo, que a gente pretendia falar mais há um tempo mais à frente, mas é legal que a gente comece a falar disso agora, essa fundação, a partir do momento que seu pai decidiu, que vocês decidiram criar essa fundação, o propósito foi o de apoiar artistas. Fala um pouquinho sobre isso.
É, na verdade, quando toda essa história da Linda, por isso acho que faz sentido a gente falar aqui, porque toda a história, a essência da Funjó, ela está atrelada à relação entre meu pai, essa relação artística e pessoal entre ele, que ele era um fã delas, né? Antes de ele ser cantor, elas eram uma inspiração para ele, que elas eram grandes nomes da música popular brasileira, né? Tanto a Linda quanto a Dircinha, ele se inspirava, né? Era fã da Dalva de Oliveira, todas essas rainhas do rádio. A Linda foi rainha em 1937.
Sim.
E depois eles começaram a ter essa relação através da Socimpro, né, que é uma entidade de apoio, de recolhimento de direitos autorais e tal. E meu pai teve esse acesso com elas e começou a se aproximar, viu a situação e começou a amparar. Toda essa história de vida deles, essa relação deles, acabou sendo multiplicada e amplificada para o grande público através da peça Somos Irmãs, né, que foi um grande sucesso de público no final dos anos 80, né, no final dos anos 90. Que eu mostrava toda essa relação, a vida da Dicinha e da Linda como grandes ídolos, né, do rádio.
Sim.
E passaram por um momento complicado de vida. Eu sempre falo assim, passaram por um momento complicado de vida, porque sempre eu gosto de fazer um parênteses aí, porque sempre é uma confusão. Parece que elas morreram pobres, abandonadas, bêbadas. Você faz uma mistura, a Dicinha nem bebia, né? A Linda bebia, mas a Dicinha nem a Odete bebiam. E, na verdade, não foi isso. Elas passaram um período de 2, 3 meses, que elas entraram numa decadência muito grande, com vários problemas. A Linda deu uma surtada devido até uma falta de vitamina, uma coisa que na época não era tão vigente.
Sim.
Tá? Se conhecia tanto, hoje se conhece mais.
Sim.
Né? E elas foram paradas, a Linda depois gravou um disco, a Dircinha, quando faleceu, tá? Somos Irmãs estavam assim, grandes cartazes. Elas até fizeram a partir da passagem delas num momento assim, que estavam bem, né? Então fica pro imaginário coletivo essa questão que elas morreram de uma forma trágica e pesada, e não foi nada disso, né? Elas foram paradas, elas tiveram esse carinho. E aí toda essa relação do Zé Ricardo, Linda Batista e Dircinha Batista, que foi contada na peça Somos Irmãs, ela floresceu na mente da Anicete Bruno, da Sueli Franco.
Sim.
Né, que quando meu pai faleceu, e logo em um mês depois a Dircinha faleceu, em 1999, agora no dia 11 de maio de 2024, vai completar 25 anos da morte do meu pai.
Olha.
E em junho, 25 anos da morte da Dircinha, a gente no velório da Dircinha Batista, com uma conversa, eu e a Anicete Bruno, tivemos a ideia de perpetuar o trabalho que meu pai fazia de forma intuitiva, né, apoiando artistas, ajudando a arte, ajudando a preservação da memória artística brasileira através de uma entidade. E aí, em 2000, surge a FUNJOL, a Fundação Sociocultural José Ricardo. Em 2012, para uma facilitação operacional, nós transformamos em Instituto FUNJOL, e desenvolve esse trabalho, várias ações, assim, diversas. A própria Rádio Rio de Janeiro já foi parceira nossa em várias ações.
Sim.
Levamos artistas aí para comemorar o aniversário da rádio.
Muitas vezes.
Apoiamos artistas na divulgação, né? Uma parceria muito grande que a gente teve através desses programas que eu falei, você, Célio Berrondo, Luiz Vieira, né? Então, a gente começou a somar, as pessoas se unirem, uma atitude filantrópica, de amor ao próximo.
Sim.
Através do Instituto FUNJOL, focada na preservação da arte e apoio à classe artística. Esse é mais ou menos o resumo do trabalho da FUNJOL.
Como é que está o trabalho da FUNJOL hoje? Tem projetos?
Hoje a gente está de uma forma mais digital, né, através de relações. A gente hoje tem uma penetração muito grande para poder fazer relacionamento, né, de pessoas, tentar ajudar em ações, em campanhas que a gente está fazendo. A gente continua fazendo uma, você é a nossa voluntária número um, que é o MEC Dia Feliz, né? A gente
é verdade.
Tem tudo outras entidades. A gente, todo mês de agosto, a gente se une para poder ajudar na campanha contra o câncer infantil.
Tá chegando.
Até por uma questão de uma coincidência, não é uma boa coincidência, mas é uma coisa que acontece na vida, a gente tem que entender essas provações que a gente passa. Uma voluntária nossa também, de muitos anos, né, que é feliz, acabou tendo câncer. A filha dela, pequenininha, teve um câncer infantil, foi abrigada pela Casa Rony. Então, dentro dessa parceria, a gente viu que as coisas realmente funcionam, e a gente sempre ajuda essa causa. Esse ano já convido todo mundo na último final de semana, no último sábado de... penúltimo sábado de agosto, vamos estar completando os 25 anos, vamos fazer uma grande festa. E você já bota na sua agenda, que você
já
é fundamental para comemorar os 25 anos.
Né?
Fazer show, vamos trazer os artistas todos, vamos fazer um grande palco ali no Largo do Machado, na loja do Largo do Machado.
Eu adoro o Largo do Machado.
E estamos fazendo shows, agora vai ter um show no sábado, ali na Lapa da banda do nosso presidente também.
Manda essa agenda pra gente, Luiz Murilo. Manda essa agenda pra gente aqui.
E aí eu aconselho sempre que a gente está fazendo apoiando, divulgando, tem o Luiz César que vai fazer show também agora, a gente seguir a gente no Instagram, né? No YouTube, tem o YouTube, a gente está com o projeto Memória Funjor Digital, e nós estamos relembrando, digitalizando várias ações da Funjor e colocando nosso canal no YouTube, que é o Funjor TV. Funjor no YouTube, TV. Funjor TV, separado, você já vai ter essas ações. A gente vai botar ao longo do ano que vem são 25 anos, já vai botar muita coisa. Tem Vânia Barbosa lá,
opa,
tem bastante,
quem
coisa,
é essa menina?
Bastante coisa interessante que a gente está divulgando. E segue a gente no Instagram. O Instagram hoje, essas redes sociais são os canais melhores da gente comunicar, né? Então, é só arroba Instituto Funjor. Botou lá no Instagram, segue a gente, que a gente está sempre passando, e estamos aí à disposição para os artistas. Quem quiser divulgar seus trabalhos, manda mensagem para a gente, manda lá no Instagram,
arroba Instituto Funjor.
A gente tem o Facebook também. Botou Funjor no Google, Google é a grande mecanismo de pesquisa.
Exatamente.
Né? Acha tudo nosso, acha as nossas ações, acha o que a gente está fazendo, acha a Vânia Barbosa.
Acha você. Eu achei muito interessante que quando a Isabela falou assim, Linda Batista, eu falei, gente, Funjor, mas imediatamente veio isso na minha cabeça. Falei, e faz tempo que a gente não traz esse povo para cá, então fica mais perto, manda também a agenda cultural de vocês, e a gente vai continuando nessa trilha aí, divulgando pessoas legais, fazendo um trabalho legal, acho que é isso. E parabéns a você que continua. E em memória a todos aqueles que tiveram essa ideia.
Vamos dar as mãos.
Né? É uma soma de pessoas, né? Como é que é o slogan?
Nosso slogan é somos uma soma de pessoas. Nós estamos aqui para poder nos unirmos. Sozinho a gente não faz nada na vida.
É,
né?
Verdade.
Então, a Funjor, desde a sua essência, era uma soma de pessoas. Essa frase até foi criada pelo José Messias, né?
É.
O grande José Messias que passou pra gente esse slogan, quando ele era conselheiro da Funjor. Poder, vamos adotar isso, nós somos uma soma de pessoas. E aí, vamos em frente. E é isso que a gente implanta na prática, tentando ajudar de forma, assim, caridosa mesmo, de forma sem
de apoio,
retorno.
Né? Apoio à arte, né?
Acho que é por aí. É isso, a gente tá aqui pra... Estamos aqui de passagem, se a gente puder fazer o bem,
exatamente.
É melhor.
Maravilha.
É isso.
Feliz demais de falar com você, tá bom?
Eu que estou feliz, você é a minha musa inspiradora. Você é uma pessoa especial na Funjor. Manda um beijo pra mamãe. Qualquer dia eu vou fazer uma visitada lá em Paquetá.
Pode vir.
Saudade de Paquetá.
Então vem.
Nossos projetos literários também.
Pois é, ainda tem isso também. Também.
Felizmente, esse ano, ano passado, né,
tivemos
a perda da nossa querida
Thaís Matarazzo.
Thaís Matarazzo, né, que foi um elo de ligação nosso.
Mas ficou um símbolo, sabia? Ficou um símbolo, a gente pode fazer até inclusive uma premiação Thaís Matarazzo também, que vai ser legal.
Pô, eu acho muito legal que aquela menina se dedicou tanto, né? Os livros dela, até quem quiser, a gente, através de uma parceria da Funjor, a gente conseguiu para ser vendido aqui no Rio de Janeiro, na Gato Coutinho, número 52, em Laranjeiras, na livraria do Instituto Pereira Passo. Então, os livros dela podem ser encontrados lá também.
Vou fazer um especial sobre ela. Maravilha.
Então, lá, ela foi uma menina que, infelizmente, fez a passagem dela muito nova, mas deixou um legado muito importante, porque ela fez muito em pouco tempo, né?
Exatamente, muito mesmo. E esteve em Paquetá, acho que foi uns 2 dias antes dela partir. Ela esteve, foi um dia que eu soube que ela falou assim, ela comeu de tudo. Tudo que ela precisava, agora quero isso, quero isso, quero isso. É como se estivesse se despedindo, sabe? Mas enfim, fica no nosso coração esse carinho.
Aí sabe que isso acontece, né?
Exatamente.
Acontece.
É. Mas então, valeu, Luiz Murilo.
À disposição da rádio. Eu tenho um carinho muito grande pela Rádio de Janeiro. Mandar um bom dia aí, uma boa semana. Já está acabando a semana. Um bom final de semana a todos. Estamos à disposição.
Obrigada.
Só procura a gente lá no Instagram, Instituto Funjor.
Pode deixar.
Sempre.
Sucesso. Tá chegando mais evento.
Um beijo.
Beijo.
Beijo pra você e pra mamãe.
Pra você também, pra toda a família. Beijo. Falamos então com Luiz Murilo Tobias, filho de um grande cantor José Ricardo. E a Fundação José Ricardo ainda está viva, sim, homenageando pessoas, cuidando de pessoas, cuidando de artistas. Se você tem uma obra que você acha que pode ser divulgada, que é legal, um CD, alguma coisa, fala com ele, tá bom? @ Instituto Funjor. Vai dar todo o acolhimento que você precisa.
Rádio Rio de Janeiro.